Muito boa tarde, já estamos 11, portanto já temos quórum, podemos ir avançando. Ora, o primeiro ponto de ordem de trabalhos, como habitualmente é a apreciação e votação de uma ata, neste caso a ata 227. E vamos, com a vossa permissão, proceder à votação. Votos contra, abstenções, está então a ata aprovada por unanimidade. O ponto segundo tem que ver com... Enfim, é a apresentação do requerimento putestativo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Sra. Presidente do ICE e do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social sobre o processo de requalificação de serviços do Instituto da Segurança Social. Creio que foi na última reunião que o Partido Socialista, enfim, oralmente, manifestou a intenção de apresentar o requerimento, assim o fez. O requerimento está aqui, portanto, na reunião seguinte, e seguinte às questões orçamentais, está aqui o requerimento, é apenas para o apreciarmos e para lhes dar uma nota que é a seguinte. Na altura, em conversa com a doutora Susana, surgiu-nos aqui uma dúvida, que é a questão de neste requerimento ser solicitada a presença de duas pessoas no mesmo requerimento. Fomos verificar, a doutora Susana foi verificar o que é que tinha acontecido em potestativos anteriores, e habitualmente vem só uma pessoa. De qualquer modo, aquilo que conversámos, e a doutora Susana fez o favor de conversar também com o seu diretor, etc., e, enfim, isto é um tema que pode ser resolvido politicamente, quer dizer, se entendermos que podem vir as duas pessoas no mesmo requerimento, não, creio eu, estou a falar por mim apenas, creio eu que não haverá problema. Portanto, nós, enfim, o ponto está aqui porque tinha que estar e também para discutirmos este aspecto e depois a metodologia, como é que vamos fazer para eu imediatamente convocar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e a Sra. Presidente. A doutora Susana fez aqui uma síntese completa, não é? De putestativos anteriores apresentados em comissão e habitualmente vem uma pessoa. Mas nada que politicamente não possamos ultrapassar, porque não é taxativo. Tenha, quer dizer, subentende-se que deverá vir só uma pessoa por requerimento, mas é algo que podemos eventualmente ultrapassar. Portanto, se entenderem, vamos ouvir os partidos e decidir o assunto politicamente. Uma vez, da vossa parte, nada a opor. Parte do Bloco de Esquerda, nada a opor. CDS, nada a opor. PSD, nada a opor. Então, ouviremos o Sr. Ministro e a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do ISS. Eu vou agendar... Vou imediatamente oficiar e pedir que nos deem uma resposta para se marcar a data da audição. Muito bem? Portanto, ouviremos as duas pessoas, com certeza.
Boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, só um pormenor, nós gostaríamos de dar o sentido de indicação de se proceder às audições e agradecendo a abertura dos grupos parlamentares, não se opuseram à questão suscitada pelo Sr. Presidente, mas gostaríamos de seguir pela ordem, não só o pormenor, que indicámos no requerimento, porque parece-nos mais lógico e mais oportuno. Primeiro a Presidente do Instituto e depois o Sr. Ministro. É a ordem que está no... Sim, Sr. Presidente, mas não há conseguintes conselhos. É mesmo só, não o dia, a ordem da audiência.
É
Sr. Presidente, podemos... É porque eu não tenho aqui nenhum membro da direção da minha bancada e está-se aqui a colocar esta questão, talvez com o Açor, se pretendia fazer audição em separado. sendo a audição inseparada, de acordo com o entendimento do Sr. Presidente, terá que ser um, um testativo mais um. Ou então far-se-á a audição dos dois, podendo seguir a ordem, mas em simultâneo. Eu pedia só ao Sr. Presidente se pudermos adiantar para o ponto seguinte, porque queria articular só com a direção da bancada também.
Tanto quanto, enfim, foi o entendimento que fomos apurando, habitualmente um agendamento putestativo, na resenha que foi feita, enfim, histórica, chamemos-lhe assim, habitualmente é só uma, habitualmente não, sempre, foi sempre uma
Sim.
só pessoa.
Não sei quando pedem, Conselho de Administração, eventualmente
Bem,
evento, pessoas.
Claro. Faça favor. É contabilizado como um agendamento putestativo no qual se inclui a audição de duas pessoas. Se se fizer uma audição conjunta, aliás, porque o tema é o mesmo, tudo bem, podem, é o meu entendimento, e creio que já coloquei à consideração dos restantes, dos colegas e dos grupos parlamentares, não há nenhum problema. Ouvem-se as duas pessoas na mesma altura. Audição. Se porventura o Partido Socialista quiser ouvir em separado, o entendimento é de que terá que apresentar dois requerimentos. Eu creio que ficaria mais claro, e seria mais claro assim, se for essa a vossa decisão, terão que ser dois requerimentos. Portanto, da parte dos restantes grupos parlamentares não houve nenhum problema em que contasse só um com as duas pessoas. Muito bem. Muito bem. Não vemos, creio que ninguém vê problema, e vamos deixar então para o ponto seguinte. Ninguém tem nada a opor? O PS agora decidirá se pretende que se faça uma audição com as duas pessoas que indicou ou duas audições, nesse caso apresenta dois requerimentos.
Se me permite, acho que o que faz sentido é ouvir em separado, como é óbvio. Se se juntarmos na mesma audição, e eu percebendo o argumento, é um requerimento prestativo, é um requerimento prestativo, será uma audição que nós demos o acordo para acompanhar o Sr. Ministro, a Sra. Diretora do Instituto de Segurança Social, mas do ponto de vista pragmático não fará grande sentido, porque o Sr. Ministro responderá por tudo que é politicamente relevante, e a Sra. Diretora virá cá acompanhar o Sr. Ministro e pouco mais. O que faria sentido seria sim ouvir em separado, mas aí seria um requerimento putestativo para a audição do Sr. Ministro e outro requerimento diferente para ouvir a Sra. Diretora. É
esse o meu entendimento.
Agradecendo a tolerância dos colegas para este compasso de espera, fazendo o contacto com a direção da bancada, a intenção, que aliás é subscrito por mim, mas também pelos restantes colegas e pela direção da bancada, é de facto fazer as duas audições em separado. O requerimento é um, mas consideram-se dois agendamentos putestativos para cada uma das entidades. E, portanto, corresponderá a duas audições e a dois agendamentos putestativos. E, portanto, pretendíamos fazer primeiro a Presidente do Instituto e depois o Sr. Ministro.
Nesse caso... São dois agendamentos putestativos e, portanto, far-se-á as audições em separado. Vamos. Pronto. Eu, entretanto, agendarei, neste caso, fica claro que são dois agendamentos putestativos, que ouviremos em separado a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social e o Sr. Ministro. Exatamente. E seria importante definirmos uma grelha. Eu creio que uma grelha de 853, se calhar não faz sentido. Estamos a discutir um tema, não é? Embora seja um tema bastante relevante. Portanto, eu acharia que duas rondas seria suficiente. É a minha opinião, mas partilho convosco. Eu acharia duas rondas suficiente, e é isso que proponho, que seja uma audição com duas rondas. Vamos a falar num tema específico, ainda que evidentemente relevante, mas não parece que tenha que ter três rondas. Portanto, mas ouço-vos a esse respeito, não queria tomar a decisão sem vos ouvir, como é evidente.
Embora o tema seja denso, é um assunto, mas denso e complexo, na nossa opinião, aceitamos as duas rondas, 8-5.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado como foi aqui salientado, eu estou só a aventar isto, o CDS não só por algo que for aqui determinado, mas considerando duas circunstâncias. Primeiro, aquilo que foi reconhecido até pelo próprio Partido Socialista, e que o Sr. Presidente também referiu, que é o facto de ser um tema muito específico, muito fechado. É aquilo. É aquele assunto. E mais nenhum. E segundo, o facto de... a audição não ser conjunta, como dava a entender o requerimento do Partido Socialista, mas agora o Partido Socialista avançar com dois requerimentos protestativos para duas audições distintas, eu perguntava se 8-5, a que se soma para o partido que apresenta o requerimento, 2 minutos extras, está 10. Se dado o tema fechado que é, se não será uma grelha grande demais, se não seria neste tipo de audição, que é uma audição muito localizada, 5-3, e o partido requerente tem 5 mais 2, tem 7 minutos, parece que não é muito tempo. E dado o prazo útil de tempo em que nem estes... Primeiro, não vai ser ninguém despedido, Sr. Deputado. Meta isso na cabeça, se é que não tem já lá metido. Mas não dava para ler o destes, como não dava para ler os 300 ou 400 no tempo do Ministro da Agricultura do Partido Socialista. Enfim, não dava para muita coisa. É melhor não irmos por esse caminho, Sr. Deputado, e ser um bocadinho sensatos no debate.
Sr. Deputado Nuno Sá.
Eu agradeço, sim, a sugestão do Sr. Deputado Torrego, mas apresentava uma sugestão também. Desde logo, o compromisso da parte do Partido Socialista, até para sensibilizar o Sr. Presidente, que serão tempos rigorosos. É um esforço também, até porque geralmente há uma tolerância do Sr. Presidente, e bem, de permitir mais um minuto, e às vezes até mais que um minuto, para a intervenção, e assim estamos todos à vontade para também não abusar da tolerância do Sr. Presidente e utilizarmos os tempos com parcimónia. Em segundo lugar, eu chamo a atenção que, de facto, estamos, entre aspas, permitam-me esta expressão, queimar dois potestativos, que são um instrumento de disponibilidade do Partido Socialista, e, portanto, queremos exercê-los, penso que percebem isso, com plenitude política, da nossa ação política. E não nos parece 8-5, até mesmo para futuro, chama a atenção, que os dias correm, o tempo passa e as realidades vão sendo as que são. E parece-nos que este tempo é perfeitamente equilibrado para nós e para o futuro, para outras situações. E, portanto, a sugestão do Sr. Presidente era a que nós preferimos e é a que nós gostaríamos que acontecesse.
Mais alguém poder intervir?
Nós subscrevemos esta interpretação, não só pelo tema, mas também pelo facto de ser um agendamento que não é um agendamento qualquer, é um agendamento positivo que terá que ter dignidade. E, portanto, para estabelecer essa mesma dignidade, carece de tempo, Sr. Presidente, e, portanto, subscrevemos a proposta apresentada pelo Sr. Presidente.
Bem. Bem.
Muito bem, então ficará assim, 2 minutos, e eu serei menos tolerante do que habitualmente, 2 minutos para uma apresentação factual do requerimento e, portanto, evitando logo no início grandes considerações, porque elas acontecerão depois no período de discussão. Depois o Sr. Ministro e a Sra. Presidente poderão utilizar até 10 minutos para apresentarem os seus argumentos sobre o tema, uma vez que, evidentemente, o conhecem. E depois 8 minutos e 5 minutos. Nós já fizemos o pedido do estudo de avaliação organizacional, dos mapas comparativos, etc. Isso já foi solicitado através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, aguardamos que cheguem para poderem ser distribuídos. Eu, neste momento, irei então oficiar, quer a Sra. Presidente do ISS, quer o Sr. Ministro, para encontrarmos datas para as respectivas audições. que obedecerão a essa sequência. Primeiro a Sra. Presidente do ISS e depois o Sr. Ministro, enfim, dado que assim foi requerido pelo Partido Socialista, ficando claro que são dois putestativos que o Partido Socialista, enfim, utilizou para este efeito. Sr. Deputado Jorge Machado, sim. Que habitualmente é aquilo que temos definido como regra. E, portanto, temos uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, que tem que ver com o relatório, enfim, poderão eventualmente ler, eu vou-me dispensar de ler, depois uma proposta de decisão do Conselho, um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e mais uma proposta de decisão do Conselho. E, portanto, não está em causa aqui o princípio da subsidiariedade. Em nenhuma das quatro. Nenhuma?
Não.
Não, não. E, portanto, se for vosso entendimento, não escrutinamos. Então, a decisão é de não escrutinarmos. Muito bem. Passamos ao ponto 4. Se se recordam, numa reunião anterior, não sei precisar quando, ficou definido que, no âmbito da resolução 87/2014, que vem na sequência da aprovação do projeto de resolução do PSD 1133/12, o próprio grupo parlamentar do PSD apresentaria uma proposta de trabalho para um conjunto de audições sobre a temática, e assim o grupo parlamentar do PSD fez, e creio que, enfim, é um rascunho, é para trabalharmos sobre isso. A senhora deputada Clara Marques Mendes provavelmente poderá, se assim entender, fazer uma apresentação sucinta, para depois podermos discutir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas e julgo que já todos tenham a distribuição da proposta de trabalho. Isto no seguimento da última reunião que tivemos, em que ficou acordado que seria apresentada uma metodologia de trabalho, foi efetuada precisamente aqui uma proposta, como diz o documento, é de facto uma proposta para que possamos apreciar, e é no sentido de, com isto, com esta metodologia, podermos chegar àquilo que se propõe na resolução, que é a elaboração de um parecer com medidas no sentido de promoção da natalidade. Eu gostaria de só chamar a atenção de um aspecto, é que de facto aqui, o que aqui está indicado, nomeadamente a metodologia, ou seja, a visita a instituições, está aqui referida apenas uma instituição, mas tudo isto está em aberto para discussão de quem ouvir, quando ouvir e mais aspectos que entendam relevante. Obrigada.
Sr. Presidente, nós reiteramos que todo este assunto relativamente às questões de natalidade, maternidade, paternidade, essencialmente a natalidade, por parte da maioria está alinhada com uma gigantesca dose de hipocrisia e não temos problema nenhum em afirmá-lo, porque ao mesmo tempo que se propõe discutir as questões da natalidade, tomam medidas que no plano concreto da vida das pessoas impede as pessoas terem os filhos que querem. Isso é um dado objetivo, podemos discuti-lo das diferentes formas, mas todos nós reconhecemos que o aumento da precariedade, o desemprego nos níveis que está, as questões dos direitos dos trabalhadores, tudo isso interfere com as questões de natalidade e essas são para nós as questões centrais. Dito isto, o PCP não se exclui de um debate sobre as questões da natalidade e das causas que levam à situação dramática que o país vive. E, portanto, temos aqui um conjunto de propostas para levar isto a sério e, portanto, para termos aqui um relatório que, efetivamente, reflita as razões que levam à situação demográfica que vivemos. E, portanto, na introdução, propomos o acrescentar de um ponto terceiro, disto o primeiro ponto de conciliação entre a vida pessoal e profissional, os apoios prestacionais pecuniários e em espécie por parte da Segurança Social às crianças e famílias, e o ponto terceiro é políticas de rendimentos e direitos dos trabalhadores. Não podemos discutir as questões da natalidade sem termos em questão, sem abordar aquilo que é política de rendimentos do ponto de vista da distribuição da riqueza, salários e, naturalmente, conexamente, os direitos dos trabalhadores. Não é? Quando nós falamos de precariedade, todos nós sabemos, não é? Todos nós sabemos que uma trabalhadora precária que tem um vínculo precário não tem os filhos porque tem medo de perder o emprego. E isso, para nós, é um aspecto fundamental. Portanto, aqui acrescentávamos um terceiro ponto. Nas audições a realizar, propunhamos também a audição da CGTP e da Frente Comum. Portanto, CGTP, Frente Comum, Rede Europeia Antipobreza, a CIT e a ACT. A CIT e a ACT. Portanto, são mais uma, duas, três, quatro, cinco audições de entidades para abordar este assunto. Depois discutiremos quem são os dois especialistas de direito de trabalho, que há aqui um conjunto muito vasto de opções, mas pronto, mas aqui a proposta que avançamos é com estas mais cinco audições. E na parte final dos objetivos gerais e específicos, propunhamos acrescentar nos objetivos específicos a abordar, analisar as formas de contratação precária e o seu impacto na natalidade. Isto é, nos objetivos específicos são enunciados um conjunto de critérios que as pessoas terão que abordar. Presumo que seja essa portanto, analisar o contrato de trabalho, a celebração e execução do contrato de trabalho, a organização do tempo de trabalho, concordamos com tudo, falta-nos aqui apenas analisar as formas de contratação precária e o seu impacto na natalidade. Que não está subsumido em nenhuma destas categorias, mas que, na nossa opinião, não está. Poderão dizer que está, mas na nossa opinião não está. E, portanto, para clarificar e para deixar, se já está, o que nós propomos é uma clarificação e não temos nada a perder sobre essa matéria. E disse, Sr. Presidente,
temos que ter em consideração, são sugestões relevantes, como é óbvio, bem como as propostas que foram feitas pelo PSD, precisamos ter em consideração que o dia tem 24 horas e a semana 7 dias e o mês 30, neste caso 31, que é sempre, mas há Natal e dia de Ano Novo, portanto, enfim, sou deputada.
Catarina Marcelino, tem a palavra. Muito obrigada. Nós concordamos com a proposta do Partido Comunista de integrar este terceiro ponto, parece-nos importante. Também me parece que aqui no ponto 2 poderia a solução, acho que há uma questão que tem que aqui ser pelo menos referida, que é a rede de equipamentos sociais, acho que ela deve ser referida no ponto, porque é uma questão fundamental quando se fala desta matéria, é incontornável. E depois na questão das audições, Compreendemos o que o Sr. Presidente diz de que o dia tem 24 horas, mas uma matéria destas e se o objetivo é ouvir e escutar toda a sociedade portuguesa e tentar daí tirar conclusões, eu acrescento, concordamos com as propostas do Partido Comunista, da CIT, da ACT, da Frente Comum e da CGTP, mas acrescentaríamos também a FESAP e a UGT, porque nos parece também, se vamos ouvir centrais sindicais, vamos por esse caminho, então, que possamos ouvir todos. Também dizer que relativamente a visitas a empresas com políticas amigas da família, eu compreendo aqui este ponto, mas parece-me que poderia, é uma sugestão, claro que quem faz a proposta avaliará, mas parece-me a mim que, aqui é que me parece, Sr. Presidente, que se vamos entrar por este caminho, então teremos mesmo muita, muita gente para ouvir e visitar. E parece-me a mim que seria útil construir, portanto, definirmos um grupo de trabalho com os grupos parlamentares representados, mas um grupo de trabalho da Comissão para esta matéria, para que o trabalho possa ser feito e também não ser uma sobrecarga tão grande sobre todos nós. E aí sim podíamos definir em grupo de trabalho empresas e entidades a serem ouvidas em função do trabalho que se vai realizando. Obrigada.
Obrigado pelas propostas. Pensei que ia anunciar que o dia ia ter mais horas do que 24, mas pronto, mas não conseguiu. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Mariana Feca, pediu a palavra? Não. Bem, muito bem. Eu queria dar-vos só uma nota, que é o seguinte. Este tipo de... Enfim, estas audições, eu creio que não acontecerão apenas e só nesta comissão. Portanto, creio que é um trabalho que será desenvolvido por outras comissões. Portanto, exatamente. Portanto, teremos que encontrar aqui... num princípio de economia, não é? Tentar encontrar aqui aquilo que é realmente específico desta comissão e que seguramente outros não farão a audição. Outros não farão a audição, nem andarão lá perto. Eu acho que, enfim, tudo o que foi apresentado é evidentemente relevante. Agora, o que eu vos apelo é que também creio que, no despacho da Sra. Presidente da Assembleia da República, creio que há tempos para isto e para a apresentação de relatório, se não estou em erro. Da resolução. Sim, e depois... teremos que encontrar aqui uma forma de, enfim, a sugestão do grupo de trabalho ou de nos dividirmos pode ser uma sugestão relevante, de modo a acomodarmos todas estas sugestões, porque evidentemente todas elas me pareceram pertinentes. Sr. Deputado Mariana Eveque.
Sr. Presidente, se me permite também. Sr. Presidente, a matéria não é pôr no terreno aquilo que é a resolução não é fácil, não é? Até porque há um apelo a todas as comissões para fazerem, como o Sr. Presidente acabou de... Ou há um grupo intercomissões, ou tem que haver aqui uma espécie de pivô que coordene todos os trabalhos, porque se cada comissão começar a disparar aquilo que lhe parece, ou pelo seu conhecimento, podem chocar uma série de audições absolutamente dispensáveis, e portanto, creio que a maioria terá aqui uma proposta de uma coordenação mínima de todo este trabalho. Sou pena de depois o trabalho ou ser duplicado ou, não sendo duplicado, não atingir também os objetivos. Portanto, eu não sei como é que isto se faz no terreno. Quem propôs deve ter uma ideia mais clara que eu, naturalmente. Mas ou terá que haver, como lhe disse, um grupo intercomissões ou alguém que... O termo não é este, não é coordenar, que sirva de pivô... no sentido de, pelo menos, conseguir estabilizar as audições, senão isto é a alta barafunda, aliás, circunstância que alertámos a quando da discussão desta temática. E era só isso.
Sr. Presidente, só para responder precisamente à preocupação manifestada pelo Sr. Presidente e pela deputada Mariana Eveca, é que nós, Grupo Parlamentar do PCP, fizemos um esforço de articular entre nós aquilo que era proposto. E, portanto, aquilo que nós estamos a propor aqui na Comissão de Trabalho não se duplica noutras. Por exemplo, nós achávamos, aqui nos meus camaradas que acompanham a área de trabalho, era importante ouvir as organizações de juventude dentro do movimento sindical, tipo a Interjovem, que tem uma reflexão sobre esta matéria, mas ela já vai ser, a Interjovem já vai ser ouvida na educação. E, portanto, automaticamente excluímos. E, portanto, nós tivemos esse esforço de articulação. Portanto, o que nós propomos aqui, nós não propusemos noutras comissões. E, portanto, não haverá, da nossa parte, o risco de duplicação. Agora, há aqui matérias que esta comissão é predominante e as questões de trabalho não podem ser ignoradas.
Muito obrigado. Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado Turfim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós ouvimos com atenção as propostas aqui feitas e se poderemos entender relutantemente que se ouça as centrais sindicais, relutantemente, porque nós estamos aqui a falar de natalidade e de políticas de natalidade, não estamos a falar de matéria sindical, então é que não percebemos porque ouvir os sindicatos da administração pública. Parece que a questão da população portuguesa e a questão da natalidade se resume à administração pública. Não há mais portugueses em Portugal, no setor privado, nos jovens, na família, que tenham a ver com a questão da natalidade. É a administração pública. Portanto, não faz sentido nenhum, a nosso ver. Não faz sentido nenhum, Sr. Presidente. Eu peço desculpa se estou com um discurso um bocadinho mais seco, mas também não estou nas minhas melhores condições para estar a fazer floreados. Não faz sentido nenhum para nós estar aqui a ouvir sindicatos. E menos sentido faz também, noutra perspectiva, estar a ouvir aqui parceiros sociais da área sindical, não ouvindo parceiros sociais da área patronal. E, portanto, como o tempo é curto e o timing não permite ouvir todas as pessoas, todas as entidades que em abstrato e em tese até poderíamos entender que podiam ser ouvidas, podiam estar aqui um ano inteiro a ouvir toda a gente, nós temos de ser muito seletivos. E eu penso que a proposta que aqui foi apresentada é uma proposta que permite essa triagem e a realização do fim útil que se pretende dentro do tempo útil que se tem. Estar agora a alargar a uns obriga necessariamente a alargar a outros. E francamente, nós não vemos a necessidade de que isso seja feito para que os trabalhos desta comissão nesta área cheguem a bom termo e para que se possa fazer um relatório fundamentado sob a perspectiva que a comissão e as entidades ouvidas apresentam nesta matéria do combate à baixa natalidade.
Duas ou três notas. Os trabalhadores, as questões da administração pública, primeiro, não são chamados nenhum sindicato, são chamadas as federações sindicais, quer a Frente Comum, que não é nenhum sindicato, e a FESAP também não é nenhum sindicato, são federações que representam um conjunto muito vasto de trabalhadores. Depois, dá nota do seguinte, os trabalhadores da administração pública também são trabalhadores, por um lado. E, por outro lado, importava, nesta vertente, abordar a seguinte questão. Os trabalhadores da administração pública têm um papel ativo naquilo que são as políticas ativas de apoio à natalidade, nomeadamente os serviços prestados e os apoios prestados à segurança social. E, portanto, se nós queremos discutir aquilo que no próprio documento é intitulado o segundo ponto, apoios prestacionais, pecuniários e em espécie por parte da segurança social às crianças e famílias, nós teremos que necessariamente ouvir os trabalhadores para perceberem que ponto é que estão os apoios prestacionais em espécie e apoios monetários. E, portanto, os trabalhadores da administração pública fazem todo o sentido da nossa opinião neste sentido. Segundo, a Rede Europeia Antipobreza, a CITI e a ACT, ninguém falou sobre elas, parece-nos faz todo o sentido também. Alargar isto às entidades patronais, se o PSD e o CDS assim entenderem, muito bem, nós não nos opomos. Agora, das duas uma, ou temos uma postura que levamos isto a sério, e fazemos uma discussão séria em torno destas questões da natalidade, ou então dizemos, isto não há tempo, coisa e tal, e ficam as propostas da maioria, e estamos a brincar com isto. E isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com isso nós não pactuamos. Não pactuamos, porque, efetivamente, condicionar as audições em função daquilo que é uma linha de orientação, porque eu respeito essa linha de orientação, mas está aqui nas audições apenas uma vertente do problema, porque pede-se para falar com a União das Misericórdias, a União das Mutualidades e a CNIS, e depois um embaixador, que é inédito, mas pronto, está bem, nada contra, mas quer dizer, apenas aborda a perspectiva das Uniões das Misericórdias, das IPSS, no que diz respeito àquilo que é uma componente. Eu peço desculpa, já estou a terminar. É apenas uma componente do problema, que são a rede de equipamentos. Todas estas três audições só abordam um problema, que é a rede de equipamentos de creches e jardins de infância. não se aborda as questões do mundo do trabalho. Ora, permitam-me dizer, não abordar o mundo do trabalho nestas questões da natalidade é, na nossa opinião, um erro. E, portanto, temos que ouvir o movimento sindical. E, portanto, não conseguimos perceber esta posição que aqui foi manifestada.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, sim. Considero que esta discussão já foi feita em plenário, quando apreciámos a proposta. E, de facto, o que nos pareceu, ou que também tínhamos dúvidas, mas pronto, foi a mensagem com que ficámos da parte da maioria, é de que a ideia era que se fizesse aqui um trabalho sério, um trabalho continuado, um trabalho com alguma profundidade. E, portanto, se queremos fazer um trabalho com profundidade, temos que ouvir a sociedade, a nossa sociedade, temos que ouvir os representantes da nossa sociedade, nas suas diferentes componentes, exatamente. E perante isto, a mim parece-me que a proposta do Sr. Deputado Artur Rego até faz sentido, que é ouvirmos também as entidades patronais, até porque a concertação, este é um tema que deveria ser debatido de uma forma séria em concertação social, na minha opinião e na opinião do Partido Socialista. E como sempre defendemos isto, que isto era um tema que devia ser levado à concertação social, porque a organização do trabalho e dos tempos de trabalho são das questões que mais têm influência sobre as decisões da organização familiar e da decisão de ter ou não ter filhos. Portanto, parece-me a mim, e proponho, em alternativa ao que aqui está em cima da mesa, se o Partido Comunista concordar e a maioria, que pudéssemos deixar se calhar cair a Frente Comum e a FESAP, tínhamos a UGT e a CGTP, ouvíamos as entidades patronais e, no fundo, ouvíamos aqueles que estão sentados à mesa da concertação social, porque a UGT já representa, de alguma forma, a FESAP e a CGTP, a Frente Comum, e acho que encontrávamos aqui uma forma de no fundo, mitigar esta situação e agora parece-me a mim que ouvir os parceiros sociais nesta matéria e ter esta matéria em cima da mesa é fundamental.
Tentando, eu dou já a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tentando aqui pensar, não estamos ainda a limitar nada nem ninguém das sugestões que foram apresentadas, mas nós podemos começar a ouvir a partir da próxima terça-feira à tarde, dia 2.
Não pode ser dia 2.
Não, porque temos, mas só a intervenção da parte da manhã. Isto era para tentar rentabilizar o tema, não é? Não sei. Então, se dia 2 já não conta, podemos começar dia 3 da parte da manhã. Depois teríamos dia 9 todo o dia, dia 10 da parte da manhã. No dia 2 é aquele... Vamos fazer convocatória. É dos idosos, recomendações para a longevidade. Agora, temos que tentar ver como encaixar tudo isto. Quer dizer, eu compreendo que temos que de alguma forma depurar um pouco todas as sugestões de modo a encaixá-las no tempo, não é? Quer dizer... E prioritizar isso. Mas, Sr. Deputado D. Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta matéria, como já aqui foi dita, é uma matéria da maior relevância, que deve ser devidamente ponderada e sopesada no seu debate. E, portanto, eu acho que seria da nossa parte uma precipitação, acho eu, que hoje mesmo já se aprovasse aqui um documento. Eu acho que os contributos que aqui foram lançados para cima da mesa, pelos diversos grupos parlamentares, foram muito relevantes. E, portanto, aquilo que eu sugeri era que a senhora deputada Clara Marques Mendes recolhesse os contributos que os senhores deputados tiveram a bondade de apresentar hoje aqui. Evidentemente, melhor seria por escrito, então não sei se ela tomou nota daquilo que aqui foi ventilado, e tentasse apresentar até ao final da semana, isso também é uma questão relativamente rápida, rapidamente se recompõe o texto, em que procurasse encontrar... Uma mediana, no fundo há aqui alguns aspectos contraditórios. Esta questão convinha que fosse matriciada com alguma lógica de consenso, sabendo que estamos aqui perante situações de alguma fratura ideológica e, portanto, às vezes não é fácil consensualizar esses vários aspectos, mas tanto quanto possível encontrássemos aqui um máximo denominador comum e, portanto, não via bem que não começar as audições sem meter o tal documento devidamente sedimentado. Portanto, em resumo, o que eu propunha era que os senhores deputados deram contributos tão valiosos, os encaminhassem por escrito, hoje não sei se por oralidade também servirá para a senhora deputada Clara Marques Mendes, pedia que ela, até ao final da semana, pudesse mandar para a direção, para o Sr. Presidente, um documento, que fosse num denominador, e depois esse documento seria novamente, eventualmente, discutido, debatido, mas aprovado. Na próxima reunião haveria aqui um compromisso de aprovar o documento. E, a partir daí, desencadear-se-ia já o processo de agendamentos com as várias audições e com as várias metodologias que ali estão propostas. Propunha que... Muito obrigado.
Com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A deputada Adão Silva já disse basicamente tudo. Eu queria só dizer o seguinte, porque acho que há aqui alguns aspectos que provavelmente não foram bem entendidos e acho que se impõem explicá-los. Mas antes de mais queria dizer que para nós, e ao contrário daquilo que já foi aqui dito, para nós isto é um trabalho sério, senão este documento não estaria sequer já apresentado desta forma. E há uma preocupação, de facto, em discutir estas temáticas, e aliás, se virem com cuidado o documento, houve uma preocupação da nossa parte em discutir estas temáticas para que daqui saia, de facto, um resultado que haja eficácia neste trabalho. E desde logo, quanto à questão levantada pelas audições, no que diz respeito ao embaixador, eu vou explicar, porque dá-me a sensação que não tiveram a oportunidade de ler o rodapé no documento, que é o seguinte: parece-nos importante que, sendo a França um país que tem políticas satisfatórias de natalidade, parece-nos importante ouvir quais foram as políticas que adotou, para que nós possamos também perceber exatamente como é que as coisas funcionam e daí poder tirar as nossas conclusões. É nesse sentido. Uma outra questão que também me dá a sensação que também não foi muito entendida é relativamente à rede de equipamentos sociais que a senhora deputada referiu, porque... Eu julgo que isto está claro no ponto 2 da introdução, quando se refere a apoios, a preocupação já foi nesse sentido de incluir, ao referir apoios prestacionais pecuniários em espécie, já se está a referir essas situações, é para ser abrangente, no sentido de ser abrangente. De qualquer forma, parece-me a mim que, independentemente daquilo que ficar no documento, o relator que vier, isto é uma orientação para o relator elaborar o relatório. Aliás, é dito aqui no final da introdução. Por isso, o relator, se entretanto surgirem questões no decurso da audição que fujam a isto, pode perfeitamente, isto não vincula, é só mais uma metodologia para nos ajudar a fazer um trabalho, esse dito trabalho sério que nós, de facto, estamos empenhados em fazer. Pronto, muito obrigada.
Sim, Sr. Tajo Machado, faça favor.
Os temas a abordar, se são aceitos ou se não são aceitos. Isto é, a gente pode fazer chegar e esclarificar os pontos que nós fizemos de acrescento relativamente.
São
aceitos. Muito bem, então eu faço chegar à segunda
parte. Eu estava aqui a pensar, desculpem eu ter sempre esta preocupação de ver como é que isto se encaixa no tempo que temos disponível e, sobretudo, na vontade que há, que é evidente e que só enriquecerá toda esta discussão em ouvir toda a gente. Quer dizer, se nós formos para um sistema de audição como habitualmente fazemos, vamos precisar de muito tempo mesmo. Portanto, haverá aqui que agrupar, ou então ter uma iniciativa, por exemplo, um seminário de um dia em que convidamos várias destas entidades. Porque aqui o debate também direto com cada entidade, do ponto de vista partidário, também não sei se faz. Agora, se fará também todo o sentido, não é? Também não sei se juntamos os patrões, juntamos os sindicatos, juntamos as instituições de economia social, quer dizer, como é que organizamos isto do ponto de vista do tempo? Peço desculpa, não quero condicionar ninguém com isso. É uma preocupação apenas prática, não mais do que isso. E também que deixava à vossa consideração e à consideração do PSD, da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, eventualmente pensarmos como é que isto é execuível. Porque eu não vejo que uma audição habitual, formal, com cada uma destas entidades, suscite também da nossa parte um debate tão intenso que tínhamos que fazer 6 audições com os 6 parceiros sociais, 3 audições com os 3 organismos de cúpula das instituições de economia social, mais um com cada jurista. Quer dizer... Enfim, eu acho que o debate deve ser o mais importante, enfim, o debate faz muito sentido, mas eu também não sei se não nos levará à exaustão, não é? À exaustão do ponto de vista da discussão. Sr. Deputado, não sei.
Obrigado, Sr. Presidente. Até para irmos para o debate da atualidade, certamente interessante, do Partido Socialista sobre a questão da segurança social, eu penso que a sugestão que o Sr. Deputado Adão Silva apresentou é pertinente, bem como esta do Sr. Presidente, em termos eventualmente do seminário. Eu, da parte do Partido Socialista, nós acolhemos bem esta sugestão e faremos chegar à Sra. Deputada a nossa posição, acolhendo já os contributos, já disse que sim, que aqui foram apresentados. E, portanto, mesmo a questão do seminário, poderíamos tomar aí uma posição na sugestão.
Ou uma audição pública? Ou...
Só um pormenor para terminar. Primeiro, agradecer a todos os contributos e parece-me que esta ideia de seminário, de facto, seria uma ideia interessante. Um outro aspecto que eu gostava de chamar a atenção é que o Sr. Deputado Jorge Machado também já referiu a questão da articulação com as outras comissões, porque esta resolução foi para todas as comissões. Portanto, eu não sei se o Sr. Presidente, depois de definidas as audições ou até o seminário, se não seria de articular para não duplicar, porque algumas comissões podem querer ouvir as mesmas entidades que nós vamos ouvir. Como a Sra. Deputada referiu a CITE. Por exemplo, a CITE pode ir à primeira comissão e, portanto, de uma forma articular, poderíamos, para não duplicar trabalhos, era só isso.
Muito bem. Só três notas muito rápidas, antes, depois daria a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira. Só um aspecto. Duas notas. No próximo dia 2, teremos então, na sala do Senado, as recomendações para a longevidade, a organização é da Associação dos Amigos da Grande Idade e, portanto, será feita a convocatória para quem entender participar e depois os grupos parlamentares terão também intervenções já previstas no próprio programa. Será no dia 2. Nesse mesmo dia, há uma conferência de presidentes de comissões parlamentares em Santarém sobre a temática da agricultura. Eu não poderei estar. E, portanto, o Sr. Vice-Presidente Mário Ruivo não está. Poderei perguntar-lhe, Sr. Tajo Machado, prefere a longevidade ou a agricultura?
Eu nesse dia tenho um compromisso político no distrito do Porto. Eu ainda vou ver se estarei cá ou se conseguir chegar a tempo, mas não me quero comprometer para já, Sr. Presidente. Melhor seria encontrar-nos.
Mas, com certeza. Eu falarei com o Sr. Deputado Mário Ruivo. Se o Sr. Deputado Mário Ruivo também não puder, alguém da comissão...
A regra é o deputado mais velho assuma a presidência.
Não, mas eu estarei cá. Eu não irei a Santarém.
Ah, a questão é ir a Santarém.
É se alguém pretende ir a Santarém, porque embora seja uma conferência de presidentes de comissões parlamentares, é temática, é sobre a agricultura. E poderia ser interessante, quer do ponto de vista do tema, quer do ponto de vista do local, quer do ponto de vista do distrito,
podemos designar um deputado
quer do ponto de vista
do distrito,
quer do ponto de vista do distrito, pode ser interessante algum deputado desta comissão estar. Se os vice-presidentes não quiserem... O debate de atualidade? Às 10. Entre as 10 e as 5. Com intervalo. A intervenção por volta das 11 horas, creio eu, não é? Começam as intervenções entre as 11 e o almoço, as intervenções dos grupos parlamentares. Nós depois enviamos o programa, ainda não temos, ainda não, a Associação ainda não enviou o programa fechado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu apresento já o meu pedido de desculpas porque me distraí aqui durante uma fração de segundos e posso não me ter apercebido do início. Mas pela intervenção do Sr. Presidente, fiquei com a percepção que o assunto seria para o convite dirigido ao Sr. Presidente, que por sua vez, não podendo estar presente, seria para os vice-presidentes. É que depois chegou aqui uma altura em que já estávamos a ver de grupos parlamentares, mas não é essa a interpretação. Pronto. Mais velho.
Muito obrigado.
Nossa reunião ficará para quarta-feira. Sim. Soutada Conceição Prado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não demorarei muito tempo, senhoras e senhores deputados. Vou ser muito rápida. No próximo dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Deficiência. Das pessoas com deficiência e, portanto, propus à Sra. Presidente um momento em que teremos aqui a presença de duas sexis, a sexi das Caldas da Rainha e de Peniche. Será às 14h15 no Senado. Já tive a oportunidade de falar com todos os grupos parlamentares, com o Sr. Presidente da Comissão, já enviei à Comissão o despacho, mas não queria deixar, estando aqui, de pessoal, dia 3, às 14h15, na Sala do Senado. Tenho muito gosto que com as senhoras e os senhores deputados e que o Sr. Presidente, às 14h15, na Sala do Senado.